Irmãos, algumas palavrinhas antes. Primeiro, a graça e a paz do Senhor. Amém. De gratidão a Deus, primeiro, e aos irmãos que puderam estar aqui ontem. Eu sei que a maioria não está nessa manhã, mas foi uma bênção. Eu agradeço muito a Deus, agradeço ao carinho dos irmãos. A Larissa ficou feliz, né, e satisfeita, porque foram abraçados, ela, o Marcos e o Gabriel. E eu quero então abraçar os irmãos e dizer que essa bênção foi tamanha que até a chuva veio, né? Então a bênção é grande quando a chuva cai assim abundante. Então foi uma chuva daquela. Hã? Eu nunca vi tanta água cair no mesmo lugar, não é? É a bênção de Deus do céu. Meus irmãos, eu quero também aproveitar e convocar de púlpito a igreja para a assembleia de eleição da diretoria estatutária da igreja para o ano de 2020, tá? Que será realizado dia 29 de dezembro, às 10h15 da manhã. A carta está aqui, a convocação está fixada. Goiânia, 8 de dezembro de 2019. O presidente em exercício da Igreja Batista de Novo Horizonte, Dionísio de Souza Pereira Filho, agindo de conformidade com o estatuto desta igreja, vem convocar seus membros para participarem da Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Estatutária para o ano 2020, a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2019, às 10h15 da manhã, na sede de sua igreja, situada à Rua D, 7, Área 3, Vila Novo Horizonte, na cidade de Goiânia, Goiás. Além da eleição, serão abordados outros temas de interesse da igreja. Sem mais para o momento, nos subscrevemos e agradecemos desde já a presença de todos. Dionísio de Souza Pereira, presidente da igreja. Então, irmãos, é muito importante essa convocação, porque requer que os irmãos estejam aqui para contribuir, para ouvir os seus nomes, para concordar com os seus nomes, tá? Feito o convite. Lembrando também que dia 26, 27 e 28 de janeiro nós vamos ter a Assembleia da Convenção Batista Goiana. Será celebrada no Centro de Convenção e iremos celebrar 100 anos dos batistas, né, em Goiás. Então é uma assembleia festiva para todos nós, Igreja de Goiás. Então a gente convida os irmãos que vão orando para que nessa data do dia 29 possamos ter muitos voluntários, né, que desejem ir à nossa Convenção Batista Goiana. Ok? Pois não? Alguma dúvida? Nenhuma? Meus irmãos, o texto que nós lemos de Lucas 2, de 8 a 20, né, fala muito bem de quanto o Natal é precioso, né? Ainda que não hajam enfeites, é Natal. Ainda que não hajam músicas, é Natal. Ainda que não hajam brilhos e luzes, é Natal. Ainda que não haja gado nos curral, é Natal, né? Porque o Natal, meus amados, é muito mais do que uma festividade celebrada mundo afora, de maneira visual, muitas vezes, mas intimamente velada, né? Intimamente calada. Porque certamente as luminárias, os enfeites, eles vão perdendo o seu lugar no espaço e no tempo. Eram dias em que se iluminava a cidade inteira, não é? Praças inteiras. Mas parece que já em novembro se tinha esse hábito, né? Em novembro já se iluminava tudo. Agora vai se perdendo. Porque o Natal está dentro e não fora. O Natal é interior e não exterior. O que nós aprendemos da experiência dos pastores é exatamente isso. Porque na correria que vivemos, que traz mais ansiedade e cansaço do que regozijo, as pessoas não têm mais nem fôlego para celebrar o nascimento de Jesus. Porque estão tão preocupadas com seus afazeres e suas festas, né, do que com o aniversariante. E os sentimentos vão cessando. Porque se o Natal é interior, há de se entender que é movido por sentimentos. E se você não tem sentimentos, você não tem vida longa em relação ao Natal. Você não tem um tempo para celebrar o nascimento de Jesus. Nós encontramos aqui em Lucas algumas situações que mostram que o sentimento do Natal, ele precisa estar presente em nossos corações. E a relação dos pastores com o nascimento de Jesus é a prova cabal disso, é a prova principal disso. Porque com eles nós aprendemos que o Natal é tempo de temer a Deus. Natal é tempo de temer a Deus. Digam comigo, Natal é tempo de temer a Deus. O verso 9 diz: ficaram tomados de grande temor. Não é em vão, não é à toa, não é de qualquer maneira que nós não possamos compreender realmente o que passou pela mente e pelo coração dos pastores. Porque quando eles viram os anjos, mensageiros do nascimento de Jesus, ali naquele lugar descampado, um lugar de silêncio, um lugar em que se ouvia o clamor das ovelhas, né? Meus amados, quando surgem as multidões celestiais, aqueles homens, pastores, talvez mulheres também, porque nós temos nesse trabalho de pastoreio, na época de Jesus, mulheres que também o faziam, não é? Então, naquele momento, com aquela visão celestial, algo muito importante que estava acontecendo não somente no céu, mas também na terra. Se bem que na terra, como eu disse, muitas pessoas não estavam despertas, né? Não estavam atentas para esse momento especial. Estavam nos seus afazeres, fazendo as suas coisas, seus trabalhos, né? Não estavam atentas à profecia, não estavam atentas à estrela que surgia, não estavam atentas à mensagem de que o Filho de Deus viria ao mundo, o Salvador. E isso rouba do coração do homem o temor. Por que que as pessoas não estão tão interessadas em Jesus? Por que que as pessoas não estão tão dispostas a propagar seu nascimento? Exatamente por isso, porque sem temor, sem saber que ali está o Salvador, que o Salvador nasceu, que o Filho de Deus veio ao mundo, meus amados, não se pode sustentar uma data festiva, o nascimento de ninguém. O Natal é tempo de grande respeito e temor a Deus. É hora de nos voltarmos para as orações. É hora de nos voltarmos para as reflexões. É hora de buscarmos o Senhor em todo o tempo, de todas as formas. Mas isso só se faz com temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos que não têm essa capacidade de olhar na palavra de Deus, de ler na palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, com reverência e temor, estão perdendo a bênção do Salvador, estão perdendo a bênção da presença de Deus no seu cotidiano. Temor não é medo, não. Temor é reverência, é quebrantamento, é você se debruçar diante do Senhor e recebê-lo a cada dia. A cada dia por quê? Porque o Natal não tem uma data específica. Na história tem, Na cronologia tem 25 de dezembro, não é? Para nós 22 esse ano. Porque na realidade não há nenhum constrangimento em você comemorar o antes e depois. Porque Jesus, o seu nascimento é contínuo na nossa vida. E o temor de Deus é que torna isso uma realidade, não é? O buscar o Senhor, como nós fazemos aqui de domingo a domingo, às vezes também no meio da semana, nas terças, nas quartas, na quinta, não é? Em todos os dias o buscamos, porque Ele é digno do Natal. Mesmo sem regalias, mesmo sem enfeite, mesmo na simplicidade. O Natal, aprendemos também com os pastores, é tempo de alegria. Quando eu falo em alegria, eu me lembro de quem? Quem é que os irmãos acham? Uma pessoa alegre. Né? A Érica, né? Eu digo para a Érica, se ela mudar, todo mundo vai sentir falta, né? Que alegria é marca da Érica. E só Deus sabe o que ela passa às vezes, né, Érica? Quanta dificuldade, quantas perseguições, quantas afrontas, dificuldades. Não é fácil rir, não é? Se alegrar. Mas eu digo para os irmãos, é possível fazer isso. Você pode passar por um turbilhão de dificuldade. Você pode passar por um deserto, até por um descampado com as ovelhas que precisam do pão, do alimento, não é? Da grama verde, dos pastos verdejantes. Você pode não ver o sol surgindo no momento à sua frente, mas uma coisa eu sei, a alegria do Senhor é quem nos fortalece. O verso 10 diz, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Então, o servo de Deus, ele tem que ter essa atitude. Alegria faz parte do seu DNA. Alegria faz parte da sua natureza. Não importa se você passe por situações mais constrangedoras que você possa estar passando, mais difíceis que você possa estar passando, mas a alegria deve fazer parte, não é motivo de medo. Essas situações não devem nos trazer medo, mas certeza de que Deus estará presente. A alegria do Senhor vai estar presente na tua vida todos os dias da sua vida. Não há falta de alegria quando Jesus está presente. Os espectadores do primeiro Natal sentiram uma alegria enorme, uma grande alegria. Não é uma alegria qualquer, não é um riso qualquer. Não é um riso amarelado, é alegria mesmo, é algo que vem do fundo da sua alma, é algo que vem do fundo do coração, é a alegria do Senhor. Jesus está presente, Natal é isso, se Jesus está presente, nossos sentimentos se renovam. A alegria que você sente é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Você sorri sem motivo. A alegria do Natal não são comidas nem festas, e sim a presença do Salvador Jesus. Comidas e festas são só detalhes. O Senhor está presente. O Natal é uma realidade. O Natal, além de momento de temor, de alegria, ele é um momento de paz. Você tem paz? Quando as coisas estão pesando sobre sua vida, você tem paz? Quando tudo parece em conflito, em guerra, você tem paz? O verso 14 diz, Lucas 2, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A paz está entre os homens, entre aqueles que receberam Jesus. Os pastores no campo estavam, talvez, com os corações sobrecarregados, preocupados, porque era um período de extrema seca naquela região. né? Extrema dificuldade de escassez no mês em que eles se encontravam. Eu não vou dizer que era dezembro, não, né? Porque dezembro foi estipulado, né? Mas, historicamente, era o mês de abril, possivelmente, naquela época, né? E nós vimos que entre novembro a abril era período de seca, de escassez, domingo passado. É uma realidade. Mas a glória de Deus estava presente na secura. A glória de Deus estava presente na escassez. E quando a glória de Deus está presente, a paz enche o nosso coração. Então, não importa se situações difíceis nos cercam, se você está passando por grandes dificuldades na vida, se você está com a glória de Deus em sua vida, se ela está presente, a paz do Senhor vai te acompanhar. É uma paz que não tem fim. É a paz que nos dá descanso, é a paz que nos dá sossego, é a paz que nos traz esperança, é a paz que nos remete à eternidade, né, com Deus. Se Natal é tempo de temor, de alegria e paz, finalmente o Natal é tempo de admiração. Admiração que transborda em confissão. Verso 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. A atenção de Deus nunca esteve tão voltada para a terra como naquela noite em Belém. E a atenção dos pastores também foi canalizada para isso. Porque se os céus estavam se manifestando, se os céus se abriram para descer até a terra, para poder acolher o Filho de Deus, para acolher aquela criança que nasceu numa manjedoura. Meus amados, isso tudo teve o poder de Deus, teve a capacidade de Deus de mover céus e terras. Por isso todos se admiravam, porque até no sistema planetário as coisas estavam acontecendo. Uma estrela estava indicando que aquela criança havia de nascer, né? Os anjos desceram para também propagar a boa nova. Isso tudo impactou o coração dos pastores. E eu creio que todos nós, com essa mensagem, com essa presença viva do Filho de Deus em nossas vidas, somos impactados. Devemos ser movidos, nosso coração deve se comover. Por isso os pastores se admiraram. Admiraram a tal ponto de anunciarem. E todos que ouviam estavam perplexos, admirados, porque ouviram do nascimento de um rei, mesmo numa manjedoura. E isso é motivo de admiração. O Filho de Deus não nasceu em berço de ouro, cercado de regalias. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura. E isso é motivo de admiração. Por isso, nós cremos que o Natal não para, não cessa, mesmo que não hajam festas. Mesmo que não hajam enfeites e luzes, o Natal de Jesus continua. E eu fico feliz de falar desse Natal nessa manhã, quando não temos nenhum brilho, nenhum enfeite na casa de Deus. Teremos, né, irmã Beth? Estão planejando aí. Mas eu fico feliz porque o Natal é algo que nasce do coração de cada um dos irmãos. Se Jesus não estivesse no seu coração, de nada valeria esses enfeites, essas luzes. Porque só Jesus é que traz luz, é que traz paz, perdão, temor, alegria. O coração que tem Jesus é feliz. Amém, irmãos? O coração que tem Jesus é feliz. Diga isso. Esse é fraco. Vamos lá? O coração é feliz. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai, é tão bom começarmos este mês tão especial, meditando, refletindo, Senhor, à luz de uma mensagem tão singela, que estava oculta a maioria do povo, ó Deus. Belém estava dormindo, Belém estava recolhida, nas suas casas. E somente alguns pastores estavam no campo, pastoreando o rebanho. E foi a estes que o Senhor deu a revelação, a visão. E eles puderam, ó Deus, se alegrar com o nascimento do Filho de Deus, que hoje nós nos alegramos. Porque o Senhor, através da Tua palavra, colocou no nosso coração o Teu Espírito. O Senhor nos deu a graça, a salvação. Nos deu, ó Deus, o selo de que nós temos a certeza de que Jesus está no nosso coração. Senhor, nos ajuda a ter sentimentos que sejam profundos, que vão além, ó Deus, de toda a festividade desses dias. Pai Celeste, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor tem feito uma grande obra na vida dos Teus servos e tem revelado o Teu Filho ao coração deles. Ó Pai Celeste, louvado seja o Teu nome, obrigado por tão grande dádiva, porque nos nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. E durante esses dias, ó Deus, nós possamos refletir a cada domingo, Senhor Deus, sobre tema tão importante, para que não caia no esquecimento, para que não venhamos, ó Deus, a nos afastar e afastar do nosso coração, Senhor, a imagem, a manjedoura, Senhor, que está plantada em nossa alma. Essa lembrança, ó Deus, que é não somente do dia específico, mas do passado, do presente e do futuro. Porque o Natal é todo dia, o Natal é todo momento, o Natal é toda hora. O Natal, ó Deus, não tem um mês nem um dia específico, mas é o tempo todo. Porque Jesus Cristo sempre estará presente no nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome e por amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Curve a sua cabeça com oração silenciosa. Nós encerramos o culto nessa manhã. E à noite estaremos aqui juntos, se Deus assim o permitir.